LeBron. Now they switch it. Here's Chris again. A Smith screen. Posey will defend. Oh! LeBron James with no regard for human life.
Boston only has a one-point lead.
Greer's putting the ball on a play. He gets it out deep, and Havlicek steals it.
Olá, Quedas.
Olá, tudo bem?
Tudo bem. Já não tínhamos estado aqui em março ainda e desde a última vez que gravámos houve um momento especial na história da NBA. O LeBron James, que já era o jogador com mais pontos na história da liga, atingiu a marca dos 40 mil e é isso que nos traz aqui hoje também. Já seria o que nos teria trazido desde o dia em que ele faz isso, só hoje conseguimos gravar. Estamos a gravar a 21 de março. A primeira pergunta, já assim sem grande tempo para pensares muito na resposta, vai haver outro jogador com 40 mil pontos na história da NBA no nosso tempo de vida?
Eu acho que não, pela simples razão, pronto, e há obviamente assim uns candidatos óbvios que uma pessoa pensa, né? Ou seja, tu pensas, malta que entra nova e que marca muitos pontos logo a abrir, e olhas, por exemplo, para um gajo como o Luka Doncic, que no mesmo tempo de carreira, se não me engano, está com mais pontos do que o LeBron tem, né? Tipo, está num pace melhor que o LeBron neste momento, mas a questão é, o número de jogos, tanto o facto do Luka Doncic volta e meia ter algumas lesões, mas acima de tudo a gestão de esforço que hoje em dia é feita, que agora, com as novas regras, muda um bocadinho outra vez, mas aquela coisa de jogadores jogarem essencialmente as épocas inteiras vai passar a ser uma coisa do passado.
Já agora, desculpa, o LeBron James diz que a NBA presume que esteja atualizada. 1.481 jogos, se dividirmos por 82, são mais de 18 épocas completas, tanto 18 épocas a jogar os 82 jogos. Portanto, logo aqui, se virmos isso, se virmos as médias de pontos do LeBron James, eu acho... Acho difícil, até acho mal que nunca ninguém chegue a esta marca, mas ainda assim a minha resposta é, se tivesse de pôr as mãos no fogo, diria que é muito, muito, muito complicado que alguém consiga lá chegar.
É isso, porque é mesmo, é o mix de longevidade e consistência, porque há outra coisa que é importante não esquecer, que é, não é só uma questão de aguentar 20 e tal temporadas a jogar, é aguentar 20 e tal temporadas com aquela média de pontos. Porque nem todos conseguem ser os bichos que o LeBron é, que continua a fazer 27, 26 pontos por jogo com muita consistência todas as temporadas. Ou seja, eu, com o estilo de jogo do Luka Doncic, não acho que seja assim tão impossível ele ser daqueles jogadores que, no futuro, que tem uma carreira até longa, porque ele não está tão dependente de afundar a cara de alguém e esse tipo de coisas. Tanto que até o próprio, a coisa que lhe poderia limitar é o lançamento, mas até isso está a ficar melhor. Ele este ano já está a lançar muito bem de triplo. Ou seja, está a deixar de ser um dos seus handicaps para passar a ser uma força também. E só que eu vejo, vamos imaginar uma carreira do Luka em que ele joga a um nível muito grande, a carreira toda, eu vejo a focar-se muito mais em assistências no fim de carreira do que necessariamente a conseguir continuar a marcar 30 pontos por jogo. Portanto, é mesmo uma questão de longevidade e o LeBron, acima de tudo, o LeBron conseguiu isto devido à coisa que o torna o mais forte argumento para o LeBron ser o melhor de sempre é esta consistência, que é sem precedentes. Ninguém teve esta consistência a este nível. Até mesmo o Karim, por volta destas idades, já estava a começar a quebrar um bocadinho e o LeBron, não sendo, obviamente, a mesma coisa de sempre, mas não está assim tão longe. E, ou seja, esta longevidade, duvido muito que voltemos a ver, porque não só é um feito atlético sem precedentes, como a própria estrutura organizacional da Liga vai fazer com que se valorize menos essa consistência tão permanente. Portanto, esse acho mesmo que não vamos lá conseguir chegar.
E já agora, estou a pensar em várias perguntas curtas para fazer durante o episódio. não vai conseguir chegar, mas achas mais ou menos improvável do que um jogador fazer 100 pontos num jogo?
Acho mais provável alguém um dia meter na cabeça que quer 100 e tentar fazê-lo. É um jogo.
Concordo contigo.
Basta alguém meter na cabeça, hoje apetece-me, vou ser fuço. Hoje em dia vê-se menos esse tipo de coisas, esse tipo de sanguice de um jogador decidir, hoje só marco eu, mas é possível. Alguém numa equipa mais fraca, qualquer coisa. Do que aquela consistência. É uma consistência, de facto, que é mesmo sem precedentes. E os 100 pontos já se chegou perto. O LeBron quebrou um recorde que era daqueles que se pensava inquebrável. Né? Quando se falava dos recordes inquebráveis, o recorde de pontos do Karim era daqueles que estava ali no topo da lista de isto vai ser muito difícil, porque ninguém faz esta média de pontos durante 20 anos de carreira. E, no entanto, aqui estamos com o LeBron.
100 pontos para assistências, John Stockton, recordista com 15.806, continuamos aqui na base do inalcançável.
Sim. Qual é que é o imediatamente abaixo dele? Que
eu Jason Kidd tem 12.091, Chris Paul 11.812, LeBron James 10.905.
É impossível. E é mais uma vez, voltamos a estes recordes de... Porque depois, nestes recordes, temos sempre a questão dos recordes mais específicos de jogo, temos recordes de temporada e temos recordes de carreira. A nível de recordes de carreira, a consistência, não é? Obviamente é o que dita esta coisa, e o Stockton está um bocadinho na mesma lógica do LeBron, em que ele fazia essencialmente 10 assistências por jogo durante 20 anos de carreira, a carreira quase toda.
É, para ser mais exato, foi, mais uma vez, 1.504 jogos, um bocadinho acima das 18 temporadas a fazer sempre 82 jogos, e nestes assistências por jogo dá ligeiramente acima das 10 assistências. Dito desta forma, 10 assistências por jogo não parece necessariamente impossível, sobretudo com a dinâmica da NBA hoje em dia, mas são mais de 18 épocas a jogar 82 jogos. Acho impossível também.
Ora, aí está. E, aliás, e o Stockton é detentor de outro impossível, que é o de roubos de bola, que é essencialmente uma cópia, a nível de lista, quase uma cópia do que vimos antes, que é a mesma coisa. Também é Jason Kidd e Chris Paul atrás. E ele tem, o Stockton tem de carreira 3.265 steals, cerca de 600 mais que o segundo lugar, e a partir daí as diferenças são de 40, 20, 50, ou seja, tipo, é tudo ali mais ou menos aglomerado, mas ele tem 600 mais que o segundo lugar, que é o Jason Kidd, e em terceiro lugar o Chris Paul, ou seja, exatamente a mesma coisa, e tudo carreiras muito longas, de jogadores que faziam coisas muito específicas, né, que passavam muito bem a bola e que faziam muitos roubos de bola, e que jogaram carreiras muito longas com muito boa consistência. E os outros dois não chegaram perto, e não chegaram perto nas assistências, e ficaram longe também nos steals. O Chris Paul ainda está ali na bolha, mas pronto, já não vai beliscar. O Chris Paul, talvez, se tivesse assim uma ressurgência, ainda conseguisse passar o Jason Kidd, talvez, mas pronto. Mas o melhor que o Chris Paul tem é tentar ficar em segundo, e mais uma vez não... Tanto de carreira, tanto assistências como roubos de bola, o Stockton tem esses dois recordes, e tão cedo não vai já acontecer, mais uma vez, assistências, até porque vemos alguns jogadores com muitas assistências agora, mas o jogo, por exemplo, um jogador como o Tyrese Haliburton a fazer 12 assistências por jogo agora, é uma aberração, é uma coisa tipo, uau, como é que isto acontece? Porque a própria... Esta lógica de funções dos jogadores mudou um bocadinho, porque mesmo um jogador como o Tyrese Haliburton tem tarefas de marcação de pontos que um Stockton e um Jason Kidd não tinham. O Stockton e o Jason Kidd, e até o Chris Paul até certo ponto, durante parte da sua carreira, marcar pontos era um extra, era algo que também faziam. Enquanto que o Tyrese Haliburton é muito mais um jogador que, não obstante fazer muitas assistências, tem muito mais deveres de marcação de pontos também, e a própria NBA hoje em dia passa-se, temos rácios de assistência muito grandes, mas mais por uma lógica de troca de bola do que necessariamente por uma lógica de pick and roll até ao infinito com um point guard que era o que gerava muitas destas assistências em catadupa para o Stockton, não é? Teríamos de ver quantas destas foram para o Carmelo, mas foram uma catrefada delas, certamente, e era essencialmente a mesma jogada que eles faziam sempre e que resultava sempre, portanto, why not? E hoje em dia faz-se pick and roll, claro, mas as defesas evoluíram, o jogo evoluiu e já não é a mesma coisa, portanto, não vai já acontecer também.
Pela mesma lógica desse molde, como tu disseste, com o Stockton, o pick and roll, os passos para o Karl Malone, pela mesma lógica, a nível de ressaltos, o Will Chamberlain tem 23.924, já não estamos numa altura, mesmo quando não tivesse muito, a NBA mudou ao ponto de já não ser sempre o poste mais alto, ou mesmo o poste, a ganhar os ressaltos todos, os ressaltos são cada vez mais diluídos pela equipa, portanto, cheira-me que este também é um recorde impossível.
Sim, é impossível para já, é impossível. Seria impossível, mesmo que se jogasse, mesmo que hoje em dia se jogasse exatamente da mesma forma que se jogava antes, continuava a ser impossível. Porque basta ver um gajo como o Dennis Rodman, que teve uma carreira longuíssima também, fez ressaltos em barda, não fazia mais nada, e ficou também, tinha 1.700, não, 17 mil, quero dizer. Penso que 17 mil de carreira, ou seja, ficou bem atrás.
Nem é um bocadinho. Não estou a encontrar na lista de máximos.
Tinha ideia que era algo do género.
Chamberlain com 23 mil, Bill Russell 21, Abdul-Jabbar 17, Elvin Hayes 16, Moses Malone 16, Tim Duncan 15. Deixa-me ver se.
Por acaso tinha ideia que o Rodman também tinha sido um número parvo. Não, por acaso até nem então, estava a confundir. Estava a confundir com os jogadores. Mas pronto, mas o Russell eram tempos diferentes em que jogadores como o Will Chamberlain e o Bill Russell dominavam. Eram literalmente gigantes entre os homens, né? Tipo, dominavam de uma forma que não acontecia. Falhava-se mais lançamentos também, lançava-se mais à parva, o pace era ainda mais absurdo do que era agora nessas alturas. Há muitas razões que fazem com que isso aconteça, mas acima de tudo, jogava-se muito baixo do cesto, portanto também havia muitos ressaltos de tapinha, 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 entrou. Que eram tipo 4 ressaltos ofensivos numa jogada. Isso era muito normal acontecer, era uma coisa comum. E hoje em dia isso não acontece da mesma forma e mais, com a quantidade de triplos que se lança, ou seja, não só os ressaltos estão mais distribuídos, porque há menos esse foco de o poste e o extremo poste vão aos ressaltos e os bases não, ou seja, a equipa está muito mais rotativa e quem apanha o ressalto é quem estiver por perto, não há tanto essa divisão de funções, mas acima de tudo também, com quanto mais triplos se lança, mais a bola ressalta longa. E não é aqueles ressaltos que ficam ali perto para o jogador no garrafão. São bolas que saltam e voltam quase para a linha tripla outra vez, muitas vezes. E é por isso que muitas vezes são os bases a apanhar as bolas. Portanto, nesse sentido também, ressaltos, não penso que vamos chegar perto. Mais uma vez, dos jogadores modernos, quem chegou lá mais perto... Pronto, o Karl Malone e depois o Tim Duncan, e foram jogadores que, mais uma vez, carreiras muito longas, com muita consistência nesta estatística de ressaltos, e nem beliscaram o recorde total.
Continuamos nos ressaltos, mas agora para o jogo. Eu acho que foi poucos dias depois do recorde do LeBron James ter chegado aos 40 mil, acho que foi o Karl Anthony Towns que fez 25 ressaltos num jogo. Que, apesar de tudo, já é um número bastante, bastante confortável. Estava a ver aqui dados da NBA desde 1976. No século XXI, só por 5 vezes um jogador atingiu os 30 ressaltos. Tivemos o Nurkic com 31, aliás, há 3 semanas, não é?
Exato, sim.
O
pensei, está na minha equipa de fantasy, portanto, bem reparei quando os fez.
Cantor, Dwight Howard e Andrew Bynum conseguiram 30, o Kevin Love conseguiu 31. O recorde e a lista dos é tudo, isto é Will Chamberlain e Will Russell, mas o recorde, yeah. Mesmo recorde, é Will Chamberlain 55 ressaltos contra os Celtics a 24 de novembro de 1960. Eu aqui vou-te fazer a pergunta de outra forma, porque estar-te a perguntar se achas que este recorde vai ser batido é ridículo. Portanto, pergunto de outra forma.
A maioria das equipas não fazem isto num jogo, quanto mais um jogador.
Qual é que achas que é o valor que vais conseguir ver em vida, o valor mais elevado de um jogador a nível de ressaltos? Já vimos 31 este mês, como disseste. Mesmo do nosso período de vida... um bocadinho mais velho do que eu, mas foi 34 em 93, o Ronnie Saikali, Miami Heat contra Washington Bullets.
Clássico.
Achas sequer que este valor vai ser igualado?
Eu acho que esse, por causa do ritmo de jogo, por causa do aumento de posse de bola, talvez. E o Nurkic ter tido 31 mostra que é um talvez. E eu diria que 35 é uma possibilidade e acho que 40 é sonhar demasiado já. Acho que 40 não... Acho que há 1% de possibilidade, 1% menos, 0,5% de possibilidade de talvez vermos um jogo de 40 se alguém se passar completamente da marmita. Mas acho que 35 é possível, porque se o Nurkic conseguiu 31, e o Nurkic nem é um jogador que faça tipo, né, jogos inteiros, ele costuma ter muito boas estatísticas por 36 minutos, mas ele é um jogador que muitas vezes não joga só à volta de 30, não se aguenta jogos inteiros a jogar, portanto, mesmo ele, pronto, aquilo foi uma aberração. Acho que 35 é um talvez, e um 40 é um tipo um sonho não totalmente impossível, mas bastante perto disso.
Talvez o Andrew Blatch, não?
Exato, exato. Mas por acaso, dos jogadores atuais, quem é que seria possível? Pronto, o Drummond é esse tipo de jogador, mas já não é esse tipo de jogador a nível de minutos, não é? Temos de pensar em alguém, sei lá, por exemplo, um gajo tipo Jalen Duren, e que, por cima, sim, joga numa equipa que falha em barda, sabes? Tipo, talvez, tipo assim, o Jalen Duren, talvez, é assim um que eu estou a ver, assim, do nada, que possa... Porque mesmo o Jokic, tipo, faz muitos ressaltos, mas não é gajo para... Porque este tipo de recordes também é preciso ires à caça.
Exato.
A certa altura, o Nurkic viu que estava com 20 e tal e decidiu, fuck it, agora são todos meus. Porque, why not? O Jokic não se podia estar mais completamente a marimbar para uma coisa dessas, portanto, organicamente 20 e tal, acho que sim, mas não estou a ver a ir à caça daqueles 10 extra para bater recordes. Portanto, não vejo assim. Outro da minha equipa de fantasy, o Sabonis é um talvez também, e com o ritmo que os Sacramento jogam, diria que talvez esse. Se alguém for fazer uma estupidez de tipo 35 ressaltos ou tipo sonhar com os 40, diria talvez o Sabonis.
E há outro jogador que eventualmente até quero falar de um bocadinho aqui, não só nesta lista, mas depois para outros recordes, o Wembanyama. Provavelmente, se de facto fosse à caça, talvez não nesta fase da carreira, conseguiria, mas se ele for à caça dos ressaltos perto do sexto, vai perder uma das suas melhores qualidades, que é a defesa do perímetro.
Ora, aí está. Sim, tipo, e aliás, porque muitas das coisas... Ele não só tem, pronto, ele tem muitos roubos de bola, também é muito bom a defender no perímetro, mas, ironicamente, ele também tem muitos blocos porque é bom a defender no perímetro.
Era porque exatamente ele... aí que eu ia a seguir, sim. Mas pode, continua.
É porque ele, muitas vezes, o que acontece é que sufoca as pessoas no perímetro, obriga a um ataque desenfreado para o sexto, porque ninguém consegue lançar com aquela bizarra à frente, e depois é mesmo presa fácil, porque ele é ágil e tem uns braços ridículos, e então basicamente ele vai atrás tipo abutre, mesmo à espera que a pessoa revele a bola para um layup ou afundança e abafe por trás. Ele faz montes de weak side blocks, montes de jogadas desse género, em que ele simplesmente sufoca, obriga a pessoa a tentar atacar o cesto e depois apanha-os de outro modo. E nesse sentido, pronto, tipo, acho que é... Também não acho que ele vá mudar de estratégia. Por assim dizer.
Não para os roubos de bola, não para os ressaltos, mas para os desarmes de lançamento, como tu disseste. Eu fui ver aqui agora os totais dele, ele está com 213 desarmes de lançamento em 61 jogos. 61 jogos, portanto vai fazer mais, e nem acho que esteja a ser uma época em que ele esteja a ser usado, sobretudo a nível de minutos, tanto como poderá vir a ser daqui para o futuro. E 213, se ele fizer 10 temporadas da NBA exatamente assim,
uhum,
já está nos 2130. Se fizer 15, já está nos 3000. E o topo dos desarmes de lançamento, temos o Alajuan com 3830, seriam 20 épocas assim. O Mutombo, 3289. O Karim, 3189. E o Mark Eaton, 3064. Já fazer o top 5, todos os que chegaram aos 3000. O Tim Duncan com 3020. aqui todos estes jogadores são jogadores de defesa interior. O Wembanyama entra aqui a fazer desarmes de lançamento em condições, como tu disseste há bocadinho, não são as mais comuns quando falamos de grandes abafadores, e talvez por isso mesmo acredito que possa ser ele a bater aqui das cinco principais categorias, ser ele o maior candidato a bater um recorde de totais da NBA.
Sim, acho que o Wembanyama é pelo menos possível. Acho que é possível acima de tudo porque muitos dos números que ele está a fazer neste momento está a fazê-los ainda com uma grande gestão de minutos e de tempo em campo, ou seja, o céu é o limite quando ele começar a ter verdadeiramente uma consistência de jogos jogados e número e minutos por jogo de superestrela, que mais tarde ou mais cedo irá acontecer. Mesmo assim, pronto, é daquelas coisas que é, devido ao modo diferente como se joga hoje, acontece menos aquele tipo de coisas que era, né, por exemplo, o Manute Ball, tipo, nós os veteranos bem nos lembramos daqueles jogos em que o Manute Ball às vezes fazia tipo 5 blocos na mesma jogada, porque era tudo, porque o jogo era jogado ali de baixo e era um posto a tentar marcar e o Manute Ball a não deixar, tipo, constantemente, e abafos, portanto, havia muito mais oportunidades disso, tanto que eu até no outro dia estava a ver estes números absurdos de blocos e coisas que o Wembanyama está a ter e pensei, epá, isto é incrível, para rookie então, isto deve ser sem precedentes, e não é sem precedentes, tanto jogadores como o Manute Ball e o Mark Eaton, até certo ponto, na mesma lógica, o Shaquille O'Neal, que nem era um jogador tão focado na defesa como estes dos outros dois eram, mas que também fazia muitos números devido ao seu atleticismo. Era um jogo diferente, faziam-se mais blocos, é o que é. Tipo, os blocos do Wembanyama têm de ser avaliados também à lógica do jogo moderno. Mesmo assim, o Wembanyama é um candidato para potencialmente bater um recorde que eu não acho... É assim, se eu acho que vai acontecer, possivelmente não. Mas não é impossível, que é, eu por acaso até presumi, ou melhor, presumi. Na verdade, este recorde só é alcançável porque não se registavam blocos no tempo do Russell e do Bill Chamberlain, presumo. Porque o recorde é Elmore Smith com 17 em 1973 e estou em crer que o Bill Russell e o Chamberlain tiveram jogos em que provavelmente fizeram mais do que isso. Simplesmente na altura tenho ideia que não se contabilizavam
os blocos. Tanto que nenhum deles está na lista.
É, ou seja, sendo que devemos supor que estes dois provavelmente liderariam a lista também, o Russell provavelmente em primeiro e o Chamberlain a seguir, a nível de blocos por jogo, e haviam de ter jogos tipo com 20 e muitos 30, digo isto sem grande hipérbole, mas, dito isso, dado que o recorde oficial é 17, não acho impossível. Não acho provável, mas não acho impossível. O JaVale McGee, ele já teve 10, né? Na época de rookie. Jogadores como o JaVale McGee tiveram 12, não é? O Manute Ball teve montes destes. Estamos a falar de tudo de jogadores que eram tempos diferentes, sim, jogava-se de forma diferente, sim, mas não acho de todo impossível o Wembanyama ir assim para um jogo em que ataca este recorde. Acho que é possível, pelo menos.
Esperemos estar cá para ir acompanhando. Se calhar passamos dos individuais para os coletivos, parece-te bem?
Parece-me bem. Se bem que coletivos estás a falar de... Vais falar de equipas, não é?
Sim, sim, sim.
Então queria só largar alguns individuais engraçados que apareceram na minha pesquisa quando decidimos fazer isto. Pronto, vamos só dizer de um modo geral que há certos recordes que é tipo... É tudo Will Chamberlain, portanto depois torna-se cansativo porque é tudo Will Chamberlain. Né? Tipo, 118 jogos com 50 pontos ou mais. E o Jordan é o segundo e dou-te pronto, uma oportunidade para tentares adivinhar com quantos jogos com 50 pontos ou mais é que o Jordan teve. O Will Chamberlain teve 118. O Jordan foi o segundo com quantos?
Olha, por uma questão de... Eu acho que é abaixo, mas por ser o Jordan vou dizer 23.
Pronto, é 31, que é uma absurdidade de jogos, mas tipo 31-118, ridículo. Também aquela época em que o Will Chamberlain teve 48,5 minutos por jogo, por causa de, porque jogou todos os minutos em todos os jogos, incluindo prolongamentos. Outra coisa que nunca vai acontecer, não é? Tipo, e também, por razões que tínhamos falado há bocado sobre a gestão diferente de corpo e de jogos e coisa assim, o AC Green, com 1192 jogos seguidos, também, pronto, não vai acontecer de todo. Tipo, não...
Depois de parte da hipótese de um jogador que não seja 5 inicial titular, mas seja um bom backup, estar de facto sempre disponível durante mais do que esses jogos?
Acho que... vou dizer de outra forma.
No cover desta vida, por exemplo.
A coisa é... um jogador... Para um jogador ter a carreira tão longa que o AC Green teve para ter estes minutos todos...
Não pode
tem
ser...
de ser, não Exato. Pode ser jogador de banco de carreira, porque esses jogadores não jogam 20 épocas. Os jogadores que jogam 20 épocas são jogadores que são estrelas durante algum tempo, ou titulares durante muito tempo, e depois se tornam grandes jogadores de banco. Não é? Tipo como o Jason Kidd, como o Vince Carter. Mais uma vez, o LeBron é exceção, porque o LeBron é exceção a quase tudo. Mas pronto, mas a maioria desses são jogadores que se tornam jogadores de banco. Um jogador que é sempre de banco, mais tarde ou mais cedo vai perder a sua utilidade. Portanto, duvido que lá se chegue. E também outro engraçado de impossível, a nível de individuais que me ocorre, é 41 técnicas do Rashid Wallace numa temporada, que é um número completamente ridículo.
Esse foi à caça do recorde.
Literalmente, acho que era... Alguém tinha feito as contas. Acho que é... basicamente tens de acumular as daquelas 16 que tens até teres automático.
Sim.
Tens de acumular 16, ou seja, fazer uma por jogo, jogar tipo uma nos primeiros 16 jogos, e depois a seguir, daí em frente, joga, tipo, perdes um jogo por suspensão, jogas o outro, tens uma técnica, tens suspensão outra vez, jogas o outro, tens uma técnica, tens suspensão outra vez, e fazes isso até o final da temporada.
E na altura é já básico. Era assim?
Eu acho que na altura já era assim. Mas é o Rashid Wallace.
Rashid Wallace, é Rashid Wallace, mais uma vez.
É Rashid Wallace. Pronto, achei que era um recorde engraçado e que também ninguém vai beliscar, porque 41 faltas técnicas tipo, numa temporada é só completamente ridículo e pronto, e fez-me rir este. Mas pronto, avancemos para os coletivos, então.
Os coletivos, portanto, estamos a falar de equipas, eu acho que as 72 vitórias dos Warriors não vão ser batidas. Acho que as vitórias consecutivas não vão ser batidas. Mas tudo o que é pontos num jogo, pontos acumulados num jogo, cheira-me que, basta olhar para o fim de semana All-Star, cheira-me que esses sim até vão ser batidos com alguma regularidade, e daqui a uma década, duas décadas, no top 10, já teremos 5 jogos destes mais recentes.
Sim, acho que é mais ainda quando colocas prolongamentos ao barulho. Tipo, já estás a ter jogos que quase chegam ao recorde sem prolongamentos, quanto mais com prolongamentos. Acho que é plenamente possível, se não mesmo quase provável, diria eu, por causa da variância também. O único problema é que a variância dos triplos às vezes funciona para o bem e para o mal, chamemos-lhe assim, que é a variância dos triplos tanto dá para equipas fazerem recuperações improváveis e esticar os jogos, né, mais tempo para haver mais pontos, como também coloca às vezes certos jogos completamente fora da contenda no espaço de um minuto ou dois. Não é? Tipo, às vezes pode estar um jogo apertado e de repente uma equipa mete três triplos de seguida e mesmo no final do jogo e o jogo acabou. Portanto, essa, a variância funciona para os dois lados, mas isto acho que é plenamente possível.
Do que é... Nós falámos de vitórias dos Warriors, vitórias, lá está, mas derrotas, a pior época dos Bobcats com apenas 7 vitórias, Este ano já tivemos o recorde dos Pistons com 28 derrotas consecutivas. Se falarmos de vitórias consecutivas, são 33 para os Lakers. Ao bocado disse que achava difícil e continuo a achar difícil. Acho que há demasiada coisa a entrar. Lá está, esta imprevisibilidade dos triplos pode fazer com que todos os jogos sejam difíceis de ter como garantidos. Portanto, não sei se a nível de derrotas, se pensas de outra forma, e se os Bobcats também vão ficar aqui presos para sempre na chat.
Sendo que os Bobcats, eu estou maluco a pensar que esse recorde foi na época reduzida, certo? Foi com menos jogos, ou estou maluco?
Foi.
Ou 76. Seja, torna esse recorde um bocadinho mais dúbio, porque eu não sei qual seria o número de derrotas deles fazendo as contas. Tipo, ou seja, para Pace, tipo, para se fosse uma temporada de 82, mas seria algo mais dentro do bastante mau, mas pronto, muito mau, mas normal.
Temporadas de 82, mesmo... o recorde é dos Sixers com 9 em 82 jogos.
Que é pior, entre aspas, ou seja, eles tiveram uma pior temporada do que os Bobcats tiveram, tecnicamente.
Só que os Bobcats... Tecnicamente pronto, não. Os Bobcats tiveram 10,6 vitórias, os Sixers tiveram 11.
Então pronto, então, mas seria a nível de números, provavelmente seria 9. Então ajustando as contas para os Bobcats, eles provavelmente teriam 9.
Sim.
Seria, entre aspas, igual. Pronto, perto disso. Ou seja, não desfazendo, isso é obviamente muito mau, eu acho que o registro, também acho de vitórias muito complicado. Acho que o registro de derrotas é complicado, não obstante as equipas terem menos vergonha do tanking descarado nos tempos que correm, mas as mudanças de regras que levaram a questão do play-in, que mantém mais equipas dentro da contenda durante mais tempo, e também a questão de ser odds iguais para os três últimos, faz com que as equipas, não é que não façam tanking, fazem, mas já não têm de fazer com o desespero e o descaradamento, de ser tão descarado como era antes, e portanto acho que não deverá acontecer, e mais, também por outra razão, que é, acho que na NBA moderna, com o nível de talento, com a subida geral dos níveis de talento, tu não vais ter equipas tão desprovidas de talento como essas eram, que ficaram com essas temporadas tão horríveis. Mesmo uma equipa como os Pistons tem belíssimos jogadores esta temporada. Os Washington são uma completa desgraça, mas têm lá bons jogadores. Têm jogadores com capacidade de... não muitos, mas têm-nos. Tipo, existem-nos. Os Spurs, que tiveram muito mal durante muito tempo e ainda não estão necessariamente bem... tem o Wembanyama, ou seja, acho que por pura questão, e tu vais ver algumas dessas equipas, por exemplo, a equipa dos Bobcats, na altura, tipo, o melhor jogador deles era tipo Gerald Wallace e tudo o resto era muito mau. Era mesmo, tu vias lineups de equipas dos 5 titulares deles, eram daquelas coisas que até eu que vivi aquela época, estamos a falar de uma altura em que eu vi a NBA quase ainda mais a fundo do que vejo hoje em dia e que acompanhava, porque também estamos a falar na altura em que, pronto, com os meus Orlando Magic na contenda e tudo mais, e até eu tenho dificuldade em lembrar-me de alguns dos jogadores que vejo a titulares em algumas dessas equipas. Portanto, acho que a maior paridade e distribuição de talento vai fazer com que seja cada vez mais complicado, não necessariamente impossível, mas muito, muito complicado de acontecer.
Expansão, achas que vai alterar um bocadinho aqui alguma das coisas que estamos a falar?
Sim, acho que, para ser sincero, acho que há mais que talento suficiente para acolher mais duas equipas de expansão. Acho mesmo que a NBA está muito bem servida e ainda mais com a vaga, com aquele abrir de comportas do talento internacional também. Acho que todos os anos tens consistentemente jogadores muito bons a entrar. E nesse aspecto já não há, acho que há perfeitamente, ou seja, acho que temos mais do que 32 estrelas na liga, portanto, bem distribuído, dá perfeitamente para todas as equipas terem, se não estrelas, jogadores muito bons. Dito isso, eu não sei ao certo, eu não sei se tu já leste sobre o assunto ou não, eu não sei ao certo como é que vai funcionar
expansão a nível de draft.
A nível de draft para a equipa de expansão, não sei que...
Não sei.
De que bolo de jogadores é que eles vão poder jogar, certamente não serão os melhores. Ou seja, nos primeiros anos, garantidamente, as equipas de expansão vão ter equipas muito más, como é óbvio, mas também as próprias equipas de expansão quase que querem isso, porque querem ter, quanto antes, uma boa escolha de draft e crescer assim. Mas eu não sei ao certo como é que vai acontecer... talvez algumas equipas, sei lá, uma equipa tipo Las Vegas consiga puxar os cordões à bolsa e chamar uma estrela que queira ser a grande estrela na nova equipa de Las Vegas e talvez se safem assim, mas naqueles primeiros anos essas equipas poderão vir a ser muito más, mas não acho que mais duas equipas vá sequer beliscar a diluição de talento ou causar uma potencial diluição de talento na liga. Vai havê-la, claro, é natural, é lógico, é matemático, mas há mais que jogadores suficientes para se destacar, tanto que eu acho que o que é que temos neste momento na NBA é, há tanto talento de topo e, acima de tudo, nas mesmas posições, nomeadamente bases ou wings baixos, e agora também tem-se visto muito em postes, mas a nível, por exemplo, dos bases, há tanto talento a nível de bases, atiradores, passadores e tudo mais do género, que tens jogadores muito bons que estão tapados porque estão com jogadores muito bons à frente deles e que só precisam de uma oportunidade para se destacar para mostrarem o que valem. Este ano tiveste dois exemplos gritantes disso, como o Tyrese Maxey e o Jalen Brunson. Né? Jogadores que basicamente só precisavam de sair de trás das estrelas que tinham à frente. E de repente, estes dois são estrelas também. E isso deixa-nos para pensar que mais grandes estrelas estão aí escondidas em bancos que só estão à espera de uma oportunidade e uma equipa que acredite tu tens a capacidade para ser o nosso titular. Nem todas essas apostas resultam. Alguns jogadores é suposto serem jogadores de backup, é suposto serem jogadores de banco, mas há aí muitos e, portanto, acho que vais ter mais talento suficiente para acomodar esse tipo de coisas.
Última pergunta que tinha pensado antes de terminarmos o episódio. Achas que vamos ter alguma equipa campeã da NBA sem derrotas nos playoffs?
O fou, como diria o Moses Malone. Acho que a quantidade de talento na liga, voltando à questão da distribuição de talento, leva-me a dizer que não. Até porque o que tiveste mais perto de uma equipa muito acima de todas as outras foram os Warriors com o Durant, e mesmo esses tiveram derrotas, e mesmo esses tiveram alguns momentos apertados. Portanto, se eu acho que é impossível, não. Se me dás tipo a hipótese na roleta, né? Vermelho ou preto, tipo, até ao fim de sempre, tipo, enquanto nós estivermos vivos, se vamos ver isso, eu diria que não.
Muito bem. Tens alguma coisa a acrescentar antes de terminarmos?
Não, queria só voltar muito rapidamente, e lançar-te a ti a pergunta se achas que é possível quebrar, mas voltando só a um recorde individual, pela simples razão de que é um recorde detido por um jogador dos Magic, feito pelos Magic, e que... Eu acho que não é impossível de ser batido, mas mais uma vez, voltamos à questão das assistências e da distribuição de jogo, que é, aliás, vou-te dar dois recordes e tu vais dizer quais é que achas que são o das assistências, que eu também tinha visto, e qual é que achas que é mais alcançável. Scott Skiles com 30 por jogo, num jogo, quero dizer. Ou 47, se não me engano, teria de... penso que são 42 ou 43. É 40 e poucos jogos seguidos com mais do que 10 assistências. 10 ou mais do Magic Johnson.
Qual é que é o mais provável?
De ser batido.
Eu acho que é o do Magic Johnson.
Sendo que... percebo o porquê, mas deve ser dito. Quem chegou perto foi o Rondo e o Stockton, que tiveram 37, streaks de 37, assim, mas, para efeitos de referência, penso que concordaríamos que o jogador mais consistente a nível de números absurdos de assistências na liga atualmente é o Tyrese Haliburton, certo? E pessoalmente desde que chegou aos Pacers. O recorde seguido do Tyrese Haliburton nessas duas últimas temporadas, seguido, são 11. Portanto, não é um recorde, não é fácil.
Está a aquecer porque, ainda, está a aquecer.
Porque há sempre aquele jogo com 9, sabes? Tipo, é aquela cena, há sempre aquele jogo com 9. E depois tens o outro jogo assim, fazes 17, mas depois há sempre aquele jogo com 9. Eu acho ambos muito complicados, mas diria que, mais uma vez, acho que é mais possível fuçangares um jogo de 30 assistências do que fuçangares 10 mais do que 10 por jogo durante 40 e tal jogos seguidos. Tipo, acho que o Tyrese Haliburton, se tiver mesmo tipo, num jogo qualquer em decida, hoje vou quebrar o recorde de assistências, acho que é plenamente possível. Agora, durante 40 e tal jogos ter mais do que 10 assistências ou mais, e isto sem falhar jogos, entenda-se também, mais complicado.
Olha, se tivessem dito isso ao Russell Westbrook no ano dos triplos duplos, acho que ele conseguia.
Ah, sim, garantidamente teria tentado. E não tenho as dúvidas que, e eu não posso deixar isto terminar sem dar a minha alfinetada a um dos jogadores mais odiáveis que a Liga já viu, o Rondo também só teve essa streak porque andou a fazê-la de propósito muito tempo, que eu bem me lembro dessa fase da carreira do Rondo, a que o Rondo tinha layups abertos e que ele esperava, às vezes, alguns segundos para que o outro jogador chegasse para lhe passar a bola e ter a assistência.
Tipo, digo de outra forma, hoje em dia o Rondo faria ainda mais assistências sem precisar disso.
Faria sem dúvida, porque era um excelente jogador, se calhar jogaria menos, porque se ele jogasse ainda hoje as pessoas estariam mais atentos à besta de pessoa que ele é dentro e fora de campo, e provavelmente tinha uma carreira mais curta e não ficaria tão esquecido porque é um anjo jogador.
Está bem, Jameer Nelson. Bom,
exato.
Terminamos por hoje. Um abraço para ti, Quedas. Um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Até à próxima.
Até à próxima. LeBron James with no regard for human life.
Boston only has a one-point lead.
Greer's putting the ball on a play. He gets it out deep and Hamilton steals it.